Oi, eu sou Lia Léa.
E eu sou Damian Jurgensen.
E esse é o Troco por Livros.
Yes, e hoje tem o nosso primeiro russinho.
Como é que pode? Até hoje a gente não tinha falado sobre um autor russo.
Porque a gente estava na pira do Hermann Hesse, né? Então.
Ah, é, mas que não acabou, tá, gente? Nós vamos dar continuidade a esse nosso projeto do Hermann. A gente
Sim.
vai ler outros livros dele, então futuramente a gente vai comentar aqui. Agora, o livro.
Porém, né?
O livro dessa semana ainda? Porque antes que o Damian diga que eu esqueço de perguntar para ele, Damian, o que você troca por livro dessa semana?
Olha, essa semana, o que que eu vou trocar por livros? Eu tava pensando assim, né? Eu gosto de chuva, eu gosto bastante. Mas aí eu decidi, né, assim que eu vim aqui para Porto Ferreira, uma coisa que normalmente eu não faço, que é me deu vontade de nadar, de ir para piscina, que é uma coisa que eu não faço, gente. Eu odeio piscina, odeio água, não sou pessoa da água.
Gente, vou pedir
Mas
uns minutinhos. A gente está com uma pessoa diferente. Dêmio.
não gosto de água, gosto, nunca gostei. E aí eu falei assim, nossa, mas me deu a vontade de nadar. E aí eu fui hoje lá para a chácara do Murilo. Tava assim, vestido com sunga por baixo, pronto para ir para a piscina. E o que que acontece? O impacto foi tanto que choveu. Então, sim, eu troco essa experiência traumatizante, que realmente não é para eu ir para a água, né? Eu troco a minha experiência traumatizante com água por livros.
Eu não preciso lembrar os nossos ouvintes, mas eu quero lembrar o Demian que semana passada ele trocou calor por chuva, né? Ele
Sim.
falou que ele prefere chuva. E hoje ele está trocando meio que a experiência de tentar nadar porque foi interrompido porque choveu.
Acho que foi um trauma tão grande de tipo assim, nossa, ele quer entrar na piscina, gente, que isso, não pode, e aí choveu.
Todo mundo se mobilizou. Vambora, universo! Vamos
Bora.
conspirar, quero ver todo mundo agora! Vambora,
Cancela
todos os setores!
o
Precisa impedir esse homem de cair na água! Foi
e foi
isso.
o que aconteceu.
Sim.
E você, o que que você troca por livros?
Eu troco por livros. Gente, eu tive uma semana assim. Por livros. A pressão do capitalismo. Eu
Nossa, olha o
troco.
contrário, né? A pessoa que assim, não, eu troco uma experiência de nadar na piscina, na outra. Eu troco o capitalismo.
É que eu estou vivenciando mais isso, entendeu? Eu troco essa pressão do capitalismo na nossa vida diariamente, sabe? Eu acho que se não fosse essa pressão, acho que o capitalismo é um povo que ele está com os tentáculos dele em tantas áreas, em tantos setores da nossa vida, do mundo. Que às vezes você tenta respirar e você não consegue, porque a pressão está em tudo quanto é lugar. Então, assim, eu quero me livrar dessa pressão do capitalismo em todos os setores, em todos os momentos da vida. Pronto, troquei.
Vai ser difícil, viu, gente? Mas bora
Bom,
tentar, né?
livro de hoje é muito doido, porque
Um
tem uma semana ou duas que eu virei para a Demian e falei assim: conhece esse livro, esse autor? A Beleza Salvará o Mundo. E aí Demian falou: não, nunca ouvi falar, você conhece? Eu falei: também não, é esse autor aqui. Não sei como é que esse livro veio parar na minha mão, essa indicação, mas eu estou super a fim de ler, eu até salvei para ler. Tá. Tem uns meses que a gente comprou na banca o Dostoiévski Trip, de um
do
cara
Vladimir Sorokin.
exatamente que vem a ser quem? O autor de A Beleza Salvará o Mundo. Então, caros ouvintes, eu posso dizer que eu e Demian, a gente já está meio para lá do que para cá. A gente não se tocou,
Gente.
né, que a gente está falando do livro do autor, que a gente estava com o livro aqui já engatilhado para ler. E rufem os tambores, rufem os tambores.
Sabia. Era isso que eu ia falar. Sabia.
Trago
Ela vai me
treta,
expor. Ela
trago
vai me
treta,
expor.
trago exposed, trago tudo, gente, porque é agora, o momento é esse. Que todo mundo sempre escuta o Damien reclamar, que ele faz o cronograma de leitura, ele põe lá 3 capítulos durante uma semana e eu já falo para ele, já estou no 15º capítulo. Mas eu, ouvinte, leio um pouco à frente aquilo que estamos lendo juntos. E aí estou eu em casa numa sexta, num sábado de manhã. Ai, socorro, de manhã não, já era mais de 1 hora da tarde. E recebo uma coisa assim, tipo, tenho algo para te contar, te trair. Dessa vez quem traiu fui eu. Falei, epa,
socorro,
epa, olha só, o que está acontecendo aqui? E aí o Damien me vem com uma história de que ele olhou para o Dostoiévski, o Trip, o Dostoiévski, o Trip olhou para ele. Era o livro do mês de setembro, que ele tinha combinado comigo que a gente ia ler junto, porque eram 70 páginas, a gente lia num dia. E ele já tinha lido. Não, gente, ele não começou a ler antes de mim. Ele terminou antes de sequer combinar comigo que a gente ia ler esse livro. Então, não, assim, nunca mais ele vai poder falar de mim. Nunca mais, porque ele fez algo disruptivo.
Eu peço, como diria o Lula, nunca antes
na história desse país, gente. Nunca antes na história desse podcast eu fiz isso.
Eu preciso ter direito a defesa.
Fui várias vezes. Não, eu vou falar até não aguenta mais. Eu fui várias vezes julgada aqui por isso. E agora? Olha, ele me mandou uma mensagem assim. Não, daqui a pouco eu não preciso nem fazer cronograma. O livro é esse e ler. Foi assim. Foi isso que aconteceu.
É verdade.
Ele falou e aconteceu.
Isso é verdade. Bom, falei assim, ai, não precisa nem fazer, nem daqui a pouco, eu falei pra ela, nossa, daqui a pouco não precisa nem fazer meta, gente, só determina o livro e cada um lê no ritmo que quiser. Então, se for pra ficar lendo assim, mas aí, gente, não, é que, cara, eu vim de Minas pra minha cidade natal e agora tô na cidade do meu namorado. E eu trouxe algumas coisas para ler.
Que venha seu Murilo, que a gente fala sempre.
Isso. Só que eu tô naquela saga de ler o livro do Thomas Mann. E aí eu já li, mas eu leio ele mais de final de semana, porque ele é uma leitura muito pesada, muito cansativa, vocês já estão acompanhando aí nessa saga. E eu já li outros. Eu já li livro no Kindle, aí eu já tinha lido... O Farol, li, terminei o Sempre Vivemos no Castelo, já estava finalizando quase aí a Extinção das Abelhas, e eu estava precisando ler alguma coisa rápida ali, aí a única coisa que eu tinha que bateu assim foi o Dostoiévski Trip. E já aproveitando para falar um pouco da trama, eu sou um junkie literário, tem hora que eu preciso de uma dose assim, de um russo, de alguma coisa. E
Eu tenho duas perguntas. A primeira, por que quando ficou essa troca de olhares com Dostoiévski, o Trip olhou para mim e eu olhei para ele, você imediatamente já não me mandou a mensagem? Vamos começar a ler Dostoiévski, o Trip agora.
Era de noite, já altas horas da noite. O Murilo já tinha ido dormir. Eu já estava ali assim, na fissura de alguma coisa. Então, por isso que eu não mandei mensagem. E depois eu não mandei, eu demorei um pouco para mandar mensagem, porque, como todo bom junkie, pessoa que trai, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei me sentindo culpado.
Aí você preferiu contar só quando eu já tinha terminado de ler tudo?
Tudo, porque eu li tudo num dia, numa tacada.
Segunda pergunta. O Dostoiévski não foi para Juiz de Fora? Ele ficou aí na tua casa em São Paulo?
O contrário, os Dostoiévskis, os russos, ficaram todos em Juiz de Fora. Eu não trouxe mais nada para cá para ler.
Tá, e como é que o Dostoiévski Trip foi parar aí? Ele estava onde?
Ele estava junto com a pilha de livros que estava programada para ler em setembro.
Que você levou para Juiz de Fora. Então, quando
não,
você
eu
arrumou
trouxe
suas...
para São Paulo.
Sai... Então, quando você arrumou suas coisas para ir para São Paulo, quando você estava lá em Juiz de Fora, que inclusive você foi arrumando suas coisas, conversando comigo, você pegou Dostoiévski que você me pôs na mala.
Caiu na mala.
Caiu. Ah, gente, sensacional. Primeiro sensacional do dia. Sensacional. Caiu na mala.
Caiu na mochila, sim.
É
É que ele é tão
verdade, gente.
fininho, ele é tão
É.
fininho que ele estava no meio de outros livros, assim, eu nem percebi que ele veio.
Sei. Vocês me aguardem. Vocês me aguardem que isso vai ter volta. Isso vai ter volta. Vocês
Ai, meu Deus,
aguardem, hein? Isso vai ter
socorro.
volta. Bom, já que ele fez tudo isso, eu vou deixar ele dar o serviço do livro e começar a contar um pouco.
Então, esse livro, ele é uma peça de um ato só, em que a gente acompanha cinco homens e duas mulheres, e eles não têm nomes, é homem um, homem dois, mulher um, mulher dois, que são pessoas ali que estão reunidas e são junkies literários. Eles estão ali para consumir drogas, que no início você acha que são drogas, mas eles estão ali para consumir literatura. E eles vão falando, citando vários autores. Rapidão, antes da gente entrar mais a fundo nisso, apesar de ser um ato só, tem três momentos diferentes do livro. Esse início, que eles estão se reunindo, debatendo e esperando o vendedor, né, o
O
dealer deles chegar.
traficante, o
Isso.
Mr. Tambourine deles.
Deles. Aí depois eles têm a pira deles, onde eles tomam, né, o Dostoiévski e caem no romance O Idiota. E depois tem a parte que meio que passa a trip e eles começam a falar de episódios da vida deles. E é bem tenso e bem louco. Então, assim, esse é basicamente a trama do livro. Ele é um livro da editora 34. Como a Lia falou, é um livro super curto, ele tem em torno de 70 páginas e um pós-fácio bastante interessante, né? Que tem mais umas 20 páginas, assim, né? Então é muito rápido. Então vocês entendem por que que eu peguei aquilo ali e li e tomei uma dose e falei que eu era um junkie literário, porque eu tava na mesma situação daquelas pessoas. Tava fissurado, precisando de alguma coisa.
E aí traiu a família. Como todo
Traiu
viciado,
a família.
trai a família. Tudo bem, tudo bem. Isso porque o Damian sabe que eu sou notívaga, eu demoro para dormir, né? E eu estava lendo a Intu. Gente, a
Sionista.
Intucionista. Ele sabe que eu estava lendo esse livro, ela só. Ele... Tanto que quando ele me contou, eu fiquei tão desesperada que eu parei o livro, não sei nem que parte eu tinha parado. Saí catando Dostoiévski, que também li em um dia. 9 horas da noite eu tinha terminado. Comecei, acho que eram 2 horas da tarde, 9 horas eu acabei.
Dois junkies.
Dois junkies, só que eu sou a junkie que ficou para trás, né? Primeiro você foi lá, usou a droga, e aí me contou, e eu tive que, né? O meu
Pelo menos
prejuízo
ele falou
literário.
que a droga era boa.
É verdade. Engraçado que eu tinha pedido uma dica de livro de um autor russo contemporâneo, para sair um pouco daquela coisa de sempre Tchekhov, Dostoiévski, Tolstói.
Clássicos,
E
né?
aí veio essa dica do Sorokin. E eu comprei o livro, achei a capa linda. Assim, a capa seria o tipo de livro que eu compraria pela capa. Na verdade, a gente não sabia nada sobre a história, né, o Demian, quando a gente comprou.
A gente sabia só esse resumo, assim, né, que tem na contracapa do livro, que é que a galera toma uma droga e tem uma viagem com Dostoiévski, mas não sabia muitos detalhes, né?
É, quando você entra na viagem com Dostoiévski, eu levei um susto nesse segundo momento do livro, que eu tinha imaginado uma outra coisa. E eu achei muito interessante como ele faz com que eles tenham essa viagem. Eu achei que era uma coisa de ler o livro e tá doidão, mas não é. Como se você, naquela viagem, perdesse os sentidos e fosse para outra dimensão, que é estar ali dentro do
Do livro,
cenário
né?
do livro, do idiota. E o que é mais interessante
E meio que encarnando os personagens, né?
é. Tem uma explicação no final do livro do que está acontecendo ali, que eu não vou falar, porque eu acho que faz toda a diferença quando você chega no final para entender aquilo. Mas é uma droga que oferece uma viagem coletiva, né? Porque
Sim.
geralmente cada um usa uma droga, toma a mesma droga, mas cada um tem uma trip, cada um tem o seu momento ali da droga. E nessa droga no Dostoiévski, a viagem é coletiva entre aquelas 7 pessoas que estão ali. E aí eles vão parar no idiota. Eu fiquei pensando muito por que que eles foram parar no idiota.
Ah, é um romance clássico, né, do Dostoiévski, e acho que tem um pouco relação com a outra obra, né, do Vladimir Sorokin, que é o tal da Beleza Salvará o Mundo, porque tem uma algo do tipo no próprio idiota, né? A gente tem o príncipe Mishkin, que é
Que
essa
cita
pessoa
duas vezes,
super.
né?
Oi?
Ele cita duas vezes essa frase: a beleza salvará o mundo.
Sim, mas aí acho que é também uma coisa meio metalinguística, né? Mas o príncipe Mishkin é essa personificação da bondade, né?
Meio
Então.
um Jesus Cristo, né?
Isso, então é meio que uma coisa assim para ironizar, para satirizar, mas também tentar retomar esse pensamento que tinha nas obras do Dostoiévski, né? Acho que ele não fica só na sátira.
Tem
Então, tem a
uma
personagem lá, Anastácia Filipovna, que é doidona, né? Que tem a cena que ela queima o dinheiro, que tem no Idiota mesmo, né? E aí é meio que onde começa a viagem da galera, né?
E é muito
Então, é
interessante
bem
esse momento
interessante.
que a Anastácia queima o dinheiro, porque é no momento em que ela queima o dinheiro, passam para uma segunda etapa ali da viagem deles da droga, que é quando você começa a ver o que as pessoas são capazes por dinheiro.
Mas e aí é louco porque ele pega as características desses personagens do idiota e ele exacerba elas muito, ele deixa elas assim, tipo, muito exageradas. Então, o príncipe Mishkin, que ele é super bondoso, ele começa a entrar numa coisa assim de oferecer os nervos dele para serem tocados pelas crianças e tudo mais, como se fosse um instrumento musical. A Anastácia Filipovna, que é essa que queimou dinheiro, ela começa a atear fogo no mundo. E assim, vai num ritmo muito frenético, e as pessoas assim usam um linguajar bastante baixo, fica uma coisa assim escatológica, grosseira, sabe?
É
Bem
porque eu acho que o que
rude.
ele quer mostrar é que no início ali, todo mundo tá na aparência. Mas a partir do momento que a droga começa a fazer efeito, gente, cuidado, hein?
Começa a
Dostô é forte pra caramba. O que o livro mostra é que Dostô toca lá na alma, lá naquilo que você não quer
Isso
deixar
é
ninguém
verdade.
ver. E a
Isso
droga faz. E como eles tomam a droga do Dostoiévski, isso vai ficando mais visível. Eles vão mostrando quem eles são, na
aí.
medida em que cada um está com um personagem da história.
Tanto que no terceiro momento, quando eles revelam detalhes, né, da biografia deles, assim, episódios marcantes da vida deles, eles revelam coisas que são assim muito escabrosas, né? Tipo, ai, só vou
Gente,
dar um pequeno spoiler. Aquele da moça que fala que torturava o avô quando ela era criança, eu fiquei em choque com aquilo. Você lembra? Lia? Oi? Você lembra desse?
De qual?
Da menina da moça que conta quando ela era criança que ela torturava o avô.
Pois é, tem três contos, tem três ali personagens que me lembraram muito muitos contos do Não Aceite Caramelos. Você teve você fez essa leitura também ou não?
Não, não cheguei a fazer essa. Daí eu fiquei muito em choque, assim,
Eu
com tudo
fiquei
que estava
muito em choque
acontecendo ali, que eu falei, nossa.
com ela. E outra coisa, todas as histórias, tirando a do cara que tem um irmão gêmeo, todas são muito sexualizadas, não é? E naquele
Sim.
sexo assim, fora assim, totalmente dentro do tabu, né? Uma coisa muito incestuosa e perigosa até, mas que se você prestar atenção no que cada um conta, dá para entender, dá para saber quem eles eram no idiota.
Isso eu
Quem
fiquei com
recebeu qual
essa impressão.
personagem ali. Eu fiquei nessa brincadeira depois que eu li, terminei de ler. Eu voltei para ver quem eu encaixava onde ali. E é
Sim.
muito. E tem outra coisa. Quando eles começam a tomar a droga, que eles estão ali no início da viagem, essa parada que o Damon falou da linguagem, não só a linguagem, ela tá uma linguagem formal, como a narrativa tá muito tranquila. De repente, parece que o leitor e os personagens passam pelo mesmo, pela mesma situação. Tem uma, aumenta a velocidade.
Aumenta, isso.
Da trama. A velocidade
fica
aumenta
frenético.
Pra eles e pra gente também fica frenético. E aí quando você
parece
vai ver...
Parece que é tipo o pico da droga, assim,
Exato.
Né?
Exato. E aí eu entendo o que o Damian falou, mas eu vou cortar essa parte pra ele não ter isso como... Pra ficar jogando na minha cara no futuro, que eu falei que entendi o que ele fez, né? Que eu não aceito ele ter lido. Mas você não consegue parar de ler, porque você tá naquela velocidade ali do livro. A trama impõe uma velocidade tanto para os personagens quanto para o leitor. E aí você está ali dentro também.
Exato. E essa terceira parte, quando eles começam a contar os dados da vida deles, né, esses episódios, são blocos assim de texto bastante grandes e densos que você parece que você está passando por todas. A gente, assim, não que a gente, né, seja uma pessoa super drogada, mas a gente ouve dizer, né, de como funcionam as drogas. De quando você já tá naquele. Tá perdendo efeito, né, e você já tá entrando naquela curva descendente, né, dos efeitos da droga, que você vai ficando um pouco mais letárgico. E você tem essa impressão também com o ritmo da narrativa, porque ela fica mais densa, fica mais introspectiva. E você lê também um pouco mais devagar, porque é muita informação e são umas informações muito tensas. Então você tem isso, você começa a ler, e aí você tá lendo, e aí de repente você tá num ritmo muito frenético, que é esse pico, que nem a Lia falou, e aí de repente do nada você cai, você tem aquele down, assim, sabe? Que dá. Então, tipo, é muito mesmo, parece que uma curva de efeito de droga.
Não, e tem uma coisa muito doida na história, que é o seguinte: antes deles tomarem a droga, eles estão conversando e passam uma ideia de que aquelas sete pessoas não se conheciam. Mas eles conheciam as drogas que eles tomavam. Eles tomavam as mesmas drogas, né? Inclusive, Damian também toma uma, que é Thomas Mann.
Sim, eu até compartilhei um trechinho no story do Instagram que eles falam que é muito chato, que o
Que dói
barato
no
é muito
fígado, né?
ruim, que dói no fígado, e é tipo, é bem isso.
Bom, e aí tem essa hora que eles estão ali conversando antes de tomar droga, que passa uma ideia que eles não se conhecem. Mas quando eles já estão lá noiados, né, que já foram assim, já tiveram o pico da droga do Dostoi, aquela droga vai baixando no sangue, e eles começam a conversar, que cada um vai contando a sua história. Tem uma coisa muito doida que um vira pro outro e fala assim: ah, você tem um irmão gêmeo? Tenho. Ah, era o fulano de tal, não sei assim? Ele era alto. Ela tinha cabelo cacheado, ruivo. Tinha o seu
Isso. Você
avô,
morava
ele
em tal
serviu.
casa,
É, o
né?
seu avô, ele serviu não sei aonde, serviu. E ele não sei o quê. Sabe? É uma coisa muito doida esse momento. Eu falei,
Sim.
eles não se conheciam, como é que agora um vai puxando a história do outro?
Sim, muito da hora isso. E as drogas, né, que eles falam ali dos autores no começo, que eles vão citando, né? Lia, lembra que você comentou que eles falam bastante do Celine?
Gente, eles falam muito do Selim, porque só pessoas muito tensas usavam muito essa droga, né? E aí eu tava lembrando que Selim era o autor de cabeceira de Stalin. Stalin era obcecado por Selim, adorava, assim. Tinha um livro do Selim que era o livro que o Stalin lia antes de dormir. E não é exagero, não. A história conta, hein? Que era assim. E eles vão
E
falando...
pode falar.
Não, e eles vão contando dos autores que, esse é uma viagem muito profunda, esse pega rápido. Não, mas aí para você se curar dessa vibe, você toma essa outra aqui, muito doido.
Você viu que legal que. Aí esse daqui é muito assim, interna pra gente, né? Que eles falam do Faulkner, né? Que é
Ai,
uma.
gente, eu adorei quando eles falaram do Faulkner.
Que tipo assim, a galera que é halterofilista, né? Que se liga em Faulkner, em Hemingway. Que eles falam, ah, em Amsterdã, né, a galera que é mais halterofilista que se liga em Faulkner e Hemingway, tal, e aí o outro fica nervoso, tipo, ah, enfia no Faulkner.
É, e eu fiquei tentando. É, eu fiquei pensando assim, pô, por que que eles fazem essas associações? Porque você é o leitor daquele cara. Eu sou leitora de Faulkner. Eu ficava tentando entender por que que o Faulkner é o favorito dos halterofilistas. Ah, e até fala assim, ah, porque se você ficar lendo muito Faulkner, você vai ficar com problemas mentais, né? Acho que por causa daquele fluxo de consciência. Imagina você ler um fluxo de consciência. E ele virar uma droga, né? Em vez de você ler, você tá consumindo aquilo. Pô,
Nossa.
deve ser uma coisa que você. Nem sei qual era a droga que eles falavam que curava o Faulkner. Tem uma mistura. Tinha que ler dois para poder curar a ressaca de uma viagem de Faulkner e Hemingway. Mas agora eu não
Isso,
me
não.
lembro.
Não lembro agora, mas é engraçado que eles também dão uma zoada, tipo assim, mesmo na própria literatura russa, né, com o Tolstói.
É.
O Tolstói é tipo, ah, o bonzinho, né? Então, tipo, é
É.
meio. E tem lugares no mundo que, tipo, ah, não tem muita variedade, só tinha Kafka e Joyce, né?
E tem uma coisa engraçada que assim, Tolstói era uma droga que todos eles conheciam. E todos já tinham consumido e tudo. Mas a droga que eles vão experimentar é uma droga que ninguém nunca tinha usado, né? Que é Dostoiévski.
Exato.
Só que Dostói é muito mais conhecido, lido do que Tolstói.
E, gente, mas assim, agora a gente vai falar um spoiler, tá? Então, assim, quem não quiser o spoiler, passa aí, adianta uns minutos pra frente. Mas é, a galera consome o Tolstói não, o Dostoiévski puro e morre, tá?
Eu não ia contar isso. Eu não ia
Então, assim, a gente já avisei
contar
do.
isso. Você contou.
Mas
Isso
eu
não é um
avisei do
spoiler.
spoiler.
Isso
Eu
não é um
avisei
spoiler.
antes.
Isso é o garotinho correndo na saída do cinema gritando: ele morreu no final do filme.
Não, mas é, eu dei assim, eu avisei antes do spoiler, mas é isso, tipo assim, a
Não,
galera
ele.
fala que, tipo, Dostoiévski em
Foi
estado
forte.
puro é
É
uma
uma
coisa mortal.
overdose. É uma overdose sem volta.
E isso é muito da hora, porque eu lembro muito da minha própria trajetória, assim, com a literatura russa, porque eu comecei a ler literatura russa pelo Dostoiévski, e eu li vários livros, assim, numa tacada atrás da outra, tanto que eu li Os Irmãos Karamazov, eu li, tipo, 3 vezes, que é o meu livro favorito, e eram, assim, livros que eu falo que eu li na minha adolescência, meio adolescente, jovem adulto, e depois na vida adulta, eu falo que foram livros que foram me moldando na pancada, né? Tipo assim, sovando pão mesmo. E aí ele falar isso que Dostoiévski em estado puro é mortal, cara, é você. Eu me relaciono muito com isso, porque era uma coisa assim, eu ficava muito mal às vezes lendo Dostoiévski, é uma coisa que mexeu muito comigo a vida inteira e acho que fez um pouco quem eu sou hoje. É, foi a literatura dele, assim. Então, na hora que eles colocam isso, é uma coisa que eu me identifiquei, não que seja mortal, mas assim, mexe com você, te transforma profundamente
Eu
mesmo.
acho que é porque o Dostoiévski, ele é um escritor da alma humana.
Sim.
Como dizem que Shakespeare era o escritor dos sentimentos do ser humano, né? A obra do Shakespeare fala sobre inveja, fala sobre luxúria, fala sobre essas coisas. Eu acho que o Dostoiévski, ele fala muito sobre a alma humana. Então,
Sim.
eu acho que ele, quando você lê o Dostô, você morre como leitor, mas nasce um leitor novo ali. Eu me lembro que eu
Exato.
vinha de uma literatura muito de coleção Vagalume, e tinha um
Nossa,
livro que
amiga.
eu tinha lido, que era Eu, Cristiane F., 13 anos drogada e prostituída. Foi um livro muito forte, um livro marcante para mim, que me mostrou coisas que, assim, eu com 12 para 13 anos não tinha a menor ideia de que aquilo acontecia, mas era uma biografia. Não era nada. Quando eu li, o primeiro livro do Dostoiévski que eu li foi Crime e Castigo. Quando eu li aquele livro, aquilo foi um soco no meu estômago. A minha vida paralisou. Eu ficava lendo na escola, embaixo da carteira. porque eu não conseguia parar de ler aquilo. E eu ficava sofrendo junto com ele, sabe?
Sim.
Parecia que eu também tinha feito uma coisa errada. E aquela culpa, ela estava me consumindo também. Então, acho
Sim.
que você. Então, aquela lia da coleção Vagalume morreu. Não consegui mais voltar a ler a coleção Vagalume. Graças a Deus, eu já tinha lido quase
Exatamente
tudo.
isso.
Eu já tinha lido quase tudo. Mas eu não consegui voltar para aquela literatura. Eu precisei ler outras coisas. Mudei. Então, assim, matou, morreu uma leitora. Mas nasceu
E
outra.
você vira outra pessoa, né? Outro
Você vira
leitor.
outra pessoa. E aí tem uma outra coisa. Quando eu li esse livro, logo quando no momento em que eu comecei a pensar no mundo, na sociedade, na política, na economia. E aí,
Sim.
ler Dostoiévski, Tolstói, te mostra como era a vida, na União Soviética, na Rússia. E você consegue, rir de certas coisas que falavam na época contra o socialismo. Sabe? Era uma coisa que era conhecida minha. Então eu não me assustava quando falavam que comunista comia criancinha. Eu ria, porque para mim aquilo era uma grande piada. Então acho que isso também ajudou muito.
É, eu também tive esses momentos assim de questionar, principalmente a moralidade, a religião, né, que é bem forte nesses livros deles, e as relações familiares, né, também. Então é muito louco mesmo como transforma a gente. Mas desculpa, te cortei, né?
Não, 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 porque te cruzou o pensamento, né? Porque na época, assim, eu acho que até hoje em dia, não tem um discurso muito forte contra quem é de esquerda, contra o socialismo, contra o comunismo, mas não é o discurso que foi plantado, na ditadura, aquela coisa de comunista come criancinha, você não pode cultuar Deus. E quando você vai lendo a obra de Dostoiévski, você vai vendo que não é nada disso. Que
É, mas é
eles.
que daí também a gente está um pouco em épocas diferentes, né? Não tinha o socialismo ainda, né? Não tinha a
Mas
União
você vê que não
Soviética.
tinha como matar aquela coisa de religião num povo.
Era
Sabe?
ainda
Você
a época dos czares, né?
questionava que lá, tá, se eles foram tão religiosos, como é que agora, do nada, aí faz uma revolução, ninguém mais acredita em Deus. Sabe, você começa a criticar essas coisas. Eu criticava, eu questionava, não era nem criticar, eu questionava isso. E eu acho que essa obra me ajudou muito. Dostoiévski me ajudou muito.
E
Eu
essas obras
adoro.
elas são muito legais assim para entender, né, um pouco da história russa e exatamente esses momentos que antecederam a revolução, porque era uma galera que pensava muito, tipo assim, tinha ali muita muita filosofia envolvida, né, muito pensamento sobre a natureza humana, né, como você falou, sobre a alma humana. Né? E é curioso, né? Porque é uma peça nesse quebra-cabeça que a gente fica tentando montar, porque a gente não viveu, né, isso. Mas, tipo, nossa, o que que levou ali, né? Tipo, dessa sociedade que era tão servil, tão religiosa, né? Com esses aristocratas e tudo mais, para chegar nessa revolução e aí mudar assim, um paradigma, dar um 180 ali, né? E virar outra coisa. É muito louco, né? Bem interessante.
Muito. E os personagens que estão passando por essa viagem, eles trazem ali até um questionamento que você vai vendo que, no fundo, no fundo, todos eles são muito ambiciosos, né? Até a Anastácia, que joga o dinheiro na fogueira, você vê que ela tem uma ambição. Eu acho que o maior entrave do socialismo é justamente a ambição humana. Esse desejo que o ser humano tem, que já nasce com ele, que eu sempre digo para o Demian que o pecado original é o capitalismo, que todo mundo, todos nós temos esse desejo de ter material, de acumular. Todos eles vão mostrando um certo desejo em acumular. Não coisas materiais, em alguns casos, mas ter, acumular, ter um poder, um controle. Você notou isso?
Eu não sei se eu notei tanto, se eu fiz tanto essa leitura, porque ele não viveu isso, né? Ele viveu ali já meio que Vamos dizer
Então,
assim, já,
mas eu
já
estou falando, esquecendo
a
esse cenário,
decadência, né, do
isso.
regime.
É, esquecendo essa questão do regime. Você não achou que os personagens tinham muito essa vontade de ter controle, de ter acumular alguma coisa, ou não? Passou
Então,
batido.
não, eu fui pegando assim, cada personagem tinha uma questão mal resolvida. Então, por exemplo, tinha uma personagem tinha uma questão mal resolvida de amor com o irmão e uma coisa meio de lesbiandade. Tinha a Nastassia Filipovna, que eu acho que ela era a personagem, né? Ela tinha muito essa coisa destrutiva, mas que eu acho que era de romper com vários tabus e várias normas sociais. Tinha esse cara que ele era, tipo assim, um super humanista. Então, acho que eu não associei todos, não consegui colocar todos embaixo de um mesmo guarda-chuva, eu acho, de ambição. Eu acho que eles tinham ambições, não material, mas ambições diferentes. Então, esse de querer ser o salvador da humanidade, né? O outro
Então, eu
de
falei isso, não necessariamente
cultuar o
material.
corpo, né?
É aquela coisa de manter a juventude, né? Essa procura da
Isso.
juventude que ele tinha, que estava preso nisso, né? Nessa coisa de
Sim.
vida sadia, saudável,
Sim.
juventude, corpo são, né? Era uma coisa bem, bem doida ali naquele cara.
Então, da destruição
Mas.
aqui, não só de acumulação material.
É. Bom, eu não ia falar sobre isso, mas já que o Damon contou o final da história, eu agora vou me sentir livre para falar o seguinte, que
Spoiler.
eu não ia contar, mas assim, isso tudo é uma experiência que esse traficante que se apresenta para eles como traficante, na verdade ele é um químico. E ele está fazendo uma experiência com essa droga do Dostoiévski. Só que eles veem que não deu certo porque a droga matou todos eles. Eles
É a
ficam
terceira
catatônicos
vez
e
que mata
morrem.
todos, né?
É, eles ficam lá catatônicos, assim, e morrem. Morrem catatônicos. E o químico chega à conclusão que tem que fazer alguma coisa com essa droga do Dostoiévski. E aí tem um momento que eu acho incrível da história que eles pensam em diluir coitadinho do Dostoiévski, diluí-lo em Stephen King.
Sim.
E aí eu fiquei pensando, gente, se diluísse Dostoiévski em Stephen King, o que surgiria disso?
Mas aí eu acho que eles estão falando de diluir com o Stephen King, porque o Stephen King, ele é uma literatura de massa, comercial, né? É uma literatura assim fácil, apesar de ser dentro do ramo do terror, né? De ser um autor de terror. É uma literatura massificada, e aí, de novo, né, entra nessa questão das épocas. São épocas muito diferentes, né? O Dostoiévski é dessa literatura clássica que retrata um tempo, questões mais universais da alma humana e tal. E o Stephen King já tá nessa época que a gente vive de, assim, de vender histórias, né? Então, sem grandes questões, né? Os personagens. As histórias,
Será? Ele
eles não têm
seria o
grandes
quê? O que
questões.
aconteceria se eu pegasse uma história do Dostoiévski de Luiz e Stephen King? Ia ser tipo um John Green, um Nicholas Sparks? Seria isso? Resultaria isso?
Nossa, e agora? Acho que você teria, sei lá, tipo, um iluminado, pegando assim, crime e castigo com o iluminado, acho que você teria uma coisa entre o iluminado, mas com um Jack Nicholson, né, pensando no filme, tendo o pai ali se debatendo um pouco com a culpa, de repente, de ter que matar a própria família.
Muito doido isso. Eu fiquei pensando muito o que ia surgir de um Dostoiévski diluído no Stephen King. Será que daria para fazer essa
Ou
experiência?
você já ia ter um Raskolnikov assombrado, meio possuído e saindo matando meia Moscou, assim, meia Petersburgo, sei lá. Tipo assim,
É.
invadindo o Hermitage e matando todo mundo, achando que é o Overlook Hotel.
Um Walking Dead em Moscou, hein? Imagina, em São Petersburgo, um Walking Dead. Também
Mas por
poderia
que o
ser, né?
Walking Dead?
Porque eu sempre acho que o Walking Dead me lembra muito essas coisas de Stephen King, de sair alguém matando todo mundo, surge um monstro, né?
Ai, Walking Dead é muito ruim, credo.
Eu nunca vi. Tenho a menor
Ai, eu
ideia de
vi,
como
bem
seja.
ruim.
Só sei
Não
que a
vale a pena.
humanidade virou zumbi, é isso, né?
É de zumbi, mas assim, tem. Outro dia a gente fala mais sobre zumbis, tem coisas melhores de zumbis.
Bom, e aí? Já que a gente falou do final e ainda contou do químico, falamos tudo isso do Stephen King. Estamos nos encaminhando para o final desse episódio. E assim, eu, sinceramente, se alguém me perguntasse o que eu achei desse livro, eu não consigo achar uma palavra para dizer, para resumir ou
Nem
para dar a minha
sensacional?
opinião. Cara, eu precisaria encontrar um adjetivo maior do que sensacional. Porque realmente me
Caramba.
impactou demais, assim. E até quando eu leio algumas peças de teatro, tipo, eu li uma do Saramago há uns meses, que era o In Nomine Dei, era uma peça de teatro, mas ela não era tão consistente, não tinha essa velocidade, sabe? O que me impactou foi isso. Foi essa velocidade na narrativa que ele, que o Sorokin?
Sorokin.
Sorokin coloca na história. Tem outros contos também que eu já, outras peças de Shakespeare também que eu já li muito. Não tem isso. Não tem um momento em que a história ela pega uma velocidade e isso passa para o leitor, sabe? Foi uma experiência muito nova para mim com ele.
Eu gostei bastante também, até porque eu já tinha lido outras peças de outros autores russos, né, que eu li o Mayakovsky, né? Eu li o Percevejo e o Mistério Bufo, e é totalmente diferente dele, né? Então, também achei assim um ritmo, uma coisa bastante vertiginosa, bastante frenética, com esses momentos assim, parece que você está numa trip mesmo, e eu achei muito legal, gostei muito, acho que dá para reler de novo assim, ainda e descobrir outras coisas. Eu fiquei com vontade de reler o Idiota, para poder pegar melhor de novo as referências dos personagens. Mas acho que mesmo quem não leu e quiser ler esse, acho que vai dar conta.
Dá,
Pode
porque ele faz um
acompanhar.
preâmbulo ali antes de começar. Quando vai entrando na viagem pelo idiota, dá uma
Sim.
preparada ali no que vai acontecer.
Exato.
Eu tô com muita vontade de ler o A Beleza Salvará o Mundo, que eu já queria ler antes de saber que é o mesmo autor, mas agora eu fiquei com mais vontade ainda.
Sim, super recomendo.
Bom, o que que você tem lido? O que que você tem visto? O que que você tem ouvido? Tirando Doutor Fausto.
Ai, gente, eu tô nos mesmos livros da semana passada. Eu tô na metade já da Extinção das Abelhas. Tô lendo Doutor Fausto e não iniciei nada novo. Não coloquei assim nada além disso, porque eu preciso finalizar o que eu já comecei.
Você está falando a
E
verdade ou
assistir,
devo me preocupar de algum
tô
livro ter se
falando a
jogado
verdade.
na mala? Nenhum livro se
Não,
jogou na mala.
tô falando a verdade. Não, dessa vez não tô mentindo mesmo. Vou terminar esses daqui. Eu assisti uma série que é de antologia de terror que tem no Prime da Amazon, que chama Channel Zero, né? Canal Zero. E é de antologia, então assim, cada temporada conta uma história e é do jeito que eu gosto, são 6 episódios de 40 minutos, então é perfeito o tamanho, começo, meio e fim, acabou, muito bom. E eu tenho ouvido bastante ultimamente o álbum novo do The Vaccines, que é o Back in Love City, que é muito gostoso, gente. Na hora que vocês veem assim, o que eu leio, o que eu assisto e o que eu ouço são três coisas assim totalmente diferentes, tá? Então, se alguém for ouvir esse álbum, é uma coisa toda feliz, né, para cima assim. Então, aí série de terror super sanguinolenta e um livro, né, numa distopia brasileira aí no caso do Extinção das Abelhas. E você, Lia?
Eu tô lendo a gente, que nome, tinha que encontrar
Intuicionista.
a intuicionista. Eu tô adorando. Algumas
Você já
pessoas
estava lendo, né? Você não
já
acabou
tava
ainda.
lendo, não acabei ainda, tô na metade. Eu vi algumas pessoas falando que, algumas resenhas falando que era um livro sobre elevadores. Não é. Quem leu esse livro e acha que é um livro sobre elevadores, só fica falando de elevador. Não entendeu a história. Isso aqui é uma história muito bem feita. Eu tô adorando. É uma distopia. É o
Rapidão,
mundo.
eu fui ver, ele tá R$ 10 na Amazon.
Gente, corre, corre. No papel
Tá 10 reais.
ou no Kindle?
O físico?
O físico tá R$ 10?
R$ 10.
Meu Deus, não fala isso. Meu coração até parou agora.
Não chora.
Bom, é um livro muito bom. Sugiro, aconselho, tô adorando. Pode ser que no final eu diga, não, não era nada daquilo, não era tão bom como eu estava pensando, mas porque está assim, caminhando, eu estou gostando muito, até porque tem um mistério ali na história e eu gosto de livros que me apresentam alguma coisa para tentar desvendar. É, o que eu tenho ouvido, eu estou ouvindo muito, eu escuto muito podcast, né? Mas hoje, por acaso, eu escutei aqui uma sessão de Tom Jobim. Escutei Tom Jobim o dia inteiro hoje. É, gosto muito, então ouvi bastante. Eu falei para vocês que faltavam 3 episódios para terminar Sex Education, terminei ontem e voltei para This Is Us, que eu preciso terminar aquele drama familiar. Tô na quarta temporada, tô quase acabando.
Muito bom.
É, This Is My Life.
Ai, ótimo.
Bom, e aí, Demi, que você tem algum projeto para essa semana? O que que você me diz?
Para essa semana só continuar malhando, correndo meus 5 km e saudades da minha casa já. E
Primeira
você?
coisa que aconteceu com o Demi quando ele chegou aí foi caiu, teve um problema, ficou sem internet.
Ai, pior.
Saiu da casa dele, lá de Juiz de Fora, para chegar aí e não tem internet. Mas agora normalizou, né?
Agora tá tudo bem.
Agora tá tudo bem. Bom, eu
E
também não
você?
tenho projeto
Algum
nenhum para essa.
projeto?
Não, nenhum projeto para essa semana, só terminar intuicionista, aprender a falar esse nome, sem ter que parar
É,
para
falou bem
pensar.
agora, falou direitinho.
Falei direitinho, né? Intuicionista. E é isso aí.
Fechou.
Fechou, gente. Escutem, compartilhem, falem para os amigos, nos indiquem, nos elogiem, entrem na nossa rede social, troco por
Critiquem
livros.
também, pode ir lá.
Mandem
Dá um
recadinho,
retorno.
mandem as mensagens, entendeu? Quem ama, curte, compartilha. Vamos lá. Segue em frente. Beijo, fui.
Beijo, valeu.